O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
Na França, desde o século XIX, as forças armadas são conhecidas como a Grande Calada. Militares não falam, nem se metem em política. A função dos exércitos é defender a pátria contra as ameaças externas e representar o recurso último em caso de caos civil generalizado. É uma maneira das instituições políticas se precaverem contra o poder de coerção da força armada. As próprias lideranças militares, até quando assumem poderes ditatoriais, não acham graça em desempenhar sozinhas a autoridade política. A coesão interna é fundamental para manter a disciplina na tropa. Envolver-se na política significa sempre importar para dentro da instituição as contradições e os ódios que existem em qualquer sociedade, democrática ou não, criando divisões insanáveis. Nos momentos de crise aguda, todos os estados-maiores do mundo preferem promover uma fachada de políticos civis mais ou menos legítima, nem que seja só uma reles folha de parreira para tentar esconder o seu próprio poder. A autoridade se mantém enquanto não for coagida a se exercer, diz a sabedoria popular. Ditaduras militares sempre existiram, mas a legitimidade é essencial para qualquer tipo de poder. Ninguém tem condições de se manter por muito tempo só pela força. Generais sabem do perigo mortal para a própria instituição de ter que enfrentar em primeira linha o bufar popular sem nenhum fusível civil. A questão hoje é como as Forças Armadas vão se adaptar às novas condições de fazer política nesses tempos de revolução digital e redes sociais, com seus intercâmbios diretos, personalizados e permanentes. Em muitos países da Ásia, África, mundo árabe e América Latina, as cúpulas militares constituem o alicerce mor dos governos, mas sempre tomaram cuidado de se esconder de trás de figuras civis ou ex-militares representando a legitimidade política. Esse tipo de situação autoritária pode funcionar, às vezes por bastante tempo, enquanto são capazes de controlar as informações para dividir as oposições e as populações e de garantir uma dose mínima de estabilidade econômica, nem que seja pobre. Só que no mundo da globalização das economias, onde todo mundo se informa e comunica com todo mundo, fica difícil segurar o rojão. Hoje, no Sudão, na Argélia ou na Venezuela, esses arranjos de poder civil-militar estão derretendo diante da raiva de populações inteiras. Manifestações milionárias se opõem diretamente a esse sistema político, reclamando liberdade e reformas profundas. Quero crescer num mundo moderno, apontava um slogan na camiseta de uma criança nos ombros do pai, num comício em Argel. Para os estados-maiores militares, o dilema é shakespeariano. Ou bem aceitar as reivindicações da cidadania e arriscar serem eles próprios levados de roldão pelo tsunami popular, ou bem enfrentar o povo assumindo diretamente o poder sem intermediários civis. Uma solução que pode acabar destruindo o país e a própria instituição militar. Por enquanto, tanto em Khartoum quanto em Argel ou Caracas, a tentativa é tentar salvar ao mesmo tempo a instituição militar e os atuais generais que a comandam. A ideia é sacrificar os velhos políticos e negociar com os civis, abertamente ou na moita, uma transição controlada pelos chefes de Estado-Maior que exigem a presidência interina do país. Só que a imensa maioria das populações hiperconectadas e mobilizadas não cai mais no conto da carochinha de que os militares não têm nada a ver com seus governos corruptos, incompetentes e atrasados. Os cidadãos exigem que os militares voltem para os quartéis e deixem os civis escolherem o futuro político do país. Mas isso não garante a impunidade da cúpula militar. Os generais não querem largar o osso sem imunidade e ainda podem se manter pela força das armas enquanto conseguirem segurar o resto da tropa. Claro, a solução é uma negociação, mas por ora ninguém sabe como sair dessa aporia política sem um banho de sangue.